Este podcast é patrocinado por Betway.
Muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Eleven. Estamos na corrida final pelos campeonatos. Estamos nas últimas três semanas da temporada e tudo ao rubro, à exceção da Alemanha, que já tem taça entregue para os do costume. De resto, Espanha e França, tudo ao rubro, tudo à espera de saber quem será o novo campeão e agarrados ao ecrã, tal como na Champions League, onde já temos finalistas e estes são, sobretudo, os temas desta semana, com algumas sugestões no final, como já é hábito. Comigo, Óscar Botelho, Luís Cristóvão e também Tomás da Cunha, bem-vindos a todos. Como é que estão esses palpites para as ligas? Já está definido do vosso lado ou não?
Não, mas antes de irmos às ligas, temos que falar dos palpites que já foram, portanto.
Era isso que ia lembrar.
Pois, exatamente, convém não esquecer. Convém não
para
esquecer.
Não variar, quem ganhou foi quem disse ao contrário do que eu disse.
Exatamente, portanto, é só para avisar para os mais desatentos, não só os meus colegas do podcast, mas principalmente os nossos ouvintes. Portanto, neste momento, acredito que vocês os três já tenham uma camisola do Chelsea vestida para a final, porque estão a torcer para o Chelsea, porque o único que pode ganhar a aposta sou eu. Portanto, fui o único que apostei que o Manchester City ganhava. E, portanto, não sei como é que estão as vossas contas, e nomeadamente as contas bancárias, para poderem investir na camisola do Manchester City.
Não sou André. Acho que é feliz por ti.
Pode ser uma camisola falsificada?
Não. Não, porque não, entregaste o ano passado do Bayern. Esta
já
semana
veio
para a
cabine. Vi que esta semana ela teve utilidade, não é?
Exatamente, teve, sim senhor, levei para a cabine e depois, juntamente com o Alexandre Afonso, além da fotografia para a posteridade nas redes sociais, partilhámos também com os nossos telespectadores, recordando essa aposta ganha do ano passado e, portanto...
Confirma-se que tu és um comentador que veste a camisola, não é?
Isso para a parcialidade... Para a imparcialidade que exigem os nossos espectadores.
Exatamente. Isso, estamos totalmente tranquilos.
Aí eu também não. Aí eu travo-te, mas tu és. Não te deixas ser parcial. Até porque não és sócio do Bayern, não é? És só
exatamente.
Simpatizante da organização.
Não, mais de. Nem em Portugal tem clube, quanto mais a nível europeu.
Quem não viu, o Cascol do Santa Clara foi empunhado aqui a semana passada, portanto.
Exatamente, sim, mas esse cá está, também foi oferecido, não me lembro em que foi a apresentação em 2007.
Se quiserem ver o Óscar Botelho que vestiram uma camisola do vosso clube, é mandar-lhe a camisola.
É só oferecer.
Ele está pronto.
Qual é o tamanho, Óscar, já agora, para a malta?
Agora, já, como disse o próprio Alexandre, os 90 minutos do Bayern do lado de baixo, agora já é um tamanho menor, portanto, é o M. Já viste o M facilmente. Há bem pouco tempo vestia um XL.
Portanto, clubes
um XXL.
Clubes que queiram ganhar simpatizantes.
Desta dieta do campeão também.
Muito bem, vamos às Champions então. Começamos pela Champions, Óscar, já que tocaste neste tema e que já há três perdedores neste painel. Só tu
podem
podes
ser
ganhar...
quatro, podem ser quatro, exatamente,
podem ser quatro. Só tu podes ganhar essa aposta. Final Manchester City-Chelsea, não há aqui propriamente uma final com condimentos espetaculares, não é? São duas equipas que fizeram por chegar, foram competentes para chegar, mas talvez... houvesse a expectativa, ou se calhar estou a falar por mim, vão-me dizer vocês, mas houvesse a expectativa de haver um duelo entre ligas e não um duelo de Premier League.
Sim, aqui destacar que acho que quem já está a ganhar é o Futebol Clube do Porto, porque o Chelsea, a única derrota que tem até chegar à final é com o Futebol Clube do Porto, e o Manchester City, o único empate é também com o Futebol Clube do Porto, portanto só valoriza a carreira da equipa de Sérgio Conceição.
Não há vitórias morais, mas é um dado curioso, não é?
E aqui destacar, sem dúvida, portanto, até porque este fim de semana já tivemos o primeiro ensaio entre Manchester City e Chelsea, portanto é a terceira final inglesa, e a curiosidade do Chelsea chegar pela terceira vez a uma final, e nessas três chegadas à final da Orelhuda, nas três trocou de treinador a meio, portanto não sei se o Abramovich na próxima época vai a meio trocar de treinador. Portanto, para os mais desatentos, em 2008 trocou Mourinho para Avram Grant, em 2012 André Villas-Boas por Di Matteo, e Tomás Tuchel é o primeiro treinador a chegar com duas equipas distintas à final da Champions.
Já agora, portanto, desculpa, Oscar, força, em 2008 o United venceu a Liga e a Champions também. Foi a última equipa inglesa a fazê-lo, o City também pode conseguir.
Exatamente. E aqui destacar é a qualidade do Manchester City, como chega a esta final, e o Chelsea claramente a correr por fora, mas a correr muito bem, e destacar naturalmente dessas duas meias finais, olhando mais para a frente do que para trás, Kanté, porque eu comentei o jogo em Stamford Bridge e a ideia que tive é que havia mais do que um Kanté em campo, a recuperar, a passar, a progredir, e portanto ele foi eleito o melhor em campo e foi de longe um dos jogadores mais importantes. Houve essa troca de mimos no jogo de antevisão de Tomás Tuchel na conferência de imprensa antes do jogo com o Real Madrid, e ele falava disso, porque disse que tentou contratar Kanté em todos os clubes e só no Chelsea é que não o contratou, porque quando lá chegou ao balneário já lá estava, e falava de toda essa influência de um jogador que tem esse trabalho invisível e tão visível para grandes conquistas como o Chelsea ambiciona.
Sem dúvida, foi um jogador que analisámos de resto também no pós-match, e ele esteve envolvido em quase praticamente todos os golos, de uma forma ou de outra. Desde assistência à pré-assistência, ele estava sempre a tocar na bola nos momentos decisivos.
Já que analisaste ao detalhe, confirmas que só havia um Kanté em campo?
Que eu tivesse visto só, mas de facto teve uma dimensão superior à dos outros. Ele que é tão, tão baixinho, mas é tão grande na atitude. Aliás, no... Lembro-me de estarmos a comentar isso depois do golo em que ele recupera a bola, penso que é o 2-0 em Stamford Bridge, em que ele ganha a bola no ar a um jogador do City, que eu penso que é do Real Madrid, que eu penso que é o Benzema, que é bastante mais alto do que ele, ganha a bola no ar, depois toda a gente fica a olhar e ele, depois de ganhar essa bola no ar, vai em velocidade progredir à pressão junto à área do Real Madrid, ganha a bola e depois solta para o cruzamento, para o gol. Portanto, é um jogador que não defende só, como não ataca só, ou seja, ele faz quase tudo bem, e é de facto talvez o jogador mais desta Champions League. Quem foi para vocês, Luís e Tomás, a surpresa ou o grande derrotado destas meias finais?
Posso pegar eu. O grande derrotado destas meias finais, creio que acaba por ser a equipa do Paris Saint-Germain, que faz fez uma aposta forte em chegar uma segunda vez à final, despedindo Thomas Tuchel chamando Pochettino para o seu lugar. E não só ficou aquém desse objetivo, como acabou por ver Thomas Tuchel a chegar à final. Portanto, se olhássemos para esta Champions League como uma espécie de teste do algodão entre a qualidade do plantel do Paris Saint-Germain e a capacidade de Thomas Tuchel fazer grandes equipas, Thomas Tuchel sai a vencer dessa comparação, porque pegou num Chelsea que, apesar de ter muito potencial no seu plantel, era uma equipa que estava longe, depois da fase de grupo, estava muito longe de poder ser encarado como um conjunto com potencial de campeão, com potencial de finalista, e com Thomas Tuchel muda completamente. Por isso vejo no Paris Saint-Germain o clube que neste pós-meias finais deverá estar mais frustrado com as decisões que tomou. Ainda que, calhando contra o Manchester City, também teria sempre que ir enfrentar um Pep Guardiola e uma equipa que estão neste momento, a meu ver, acima de toda a concorrência, e por isso a grande antecipação para aquilo que vai ser a final da Champions é poder ver Guardiola de novo numa final, se calhar até contra o adversário que ele menos desejaria, porque aqui o facto de ser uma equipa que é do mesmo campeonato pode até condicionar um pouco aquilo que é a atuação do Manchester City, ou seja, é uma equipa que sabe melhor como enfrentar, conhece mais profundamente a forma de jogar do seu adversário por estar nessa mesma competição, e por isso até poderá ser, em termos de desafio, mais exigente para Guardiola do que se tivesse que defrontar na final o Real Madrid.
Tomás, quem é que tu gostarias de ver na final frente a este City? Ou frente ao Chelsea?
Acho que não é a final mais mediática em termos de historial dos clubes, em termos de quantidade de estrelas, mas é talvez a final mais justa, porque tanto o City como de geral, como o Chelsea, bastante superior ao Real Madrid. Diria que é mesmo esta a principal surpresa, a forma como o Chelsea se superiorizou ao Real Madrid de forma bastante clara, em pelo menos três partes do total da eliminatória, e diria que essa é mesmo a principal desilusão. Zinedine Zidane nunca tinha sido tão vergado em contexto de Liga dos Campeões, o Real Madrid, Zidane, também não. É uma equipa que tentou surpreender com a abordagem dos três centrais e Vinícius colado à direita, mas claramente não resultou. E o Chelsea, na segunda parte, podia ter conseguido um resultado histórico, 4-5-0 eventualmente, porque houve várias oportunidades para o conseguir. Há uma questão psicológica que pode ter algum peso. É que o Chelsea, em dois jogos com o City, claro, já com Thomas Tuchel, venceu os dois frente ao City. E isto pode ter algum peso no que toca à abordagem à final. Diria que este Chelsea, por mérito próprio, transcendeu-se coletivamente e também chega justamente à final, embora não fosse uma equipa que, à partida, quando começou esta Liga dos Campeões, tivesse esse estatuto. Claramente mudou de figurino com a chegada de Thomas Tuchel. E esta Liga dos Campeões também está a mostrar-nos uma coisa, que Thomas Tuchel, na época passada, fez, se calhar, um trabalho mais meritório do que se possa pensar com o PSG, porque é muito específico trabalhar em Neymar, trabalhar Di Maria, trabalhar em Mbappé. Aquela equipa do PSG tem muita especificidade, não é para todos. Estamos a ver agora também que Pochettino tem algumas dificuldades para conduzir a equipa até ao título nacional, em França. Já Thomas Tuchel no Chelsea tem a equipa ao seu gosto e conseguiu fazê-la em pouquíssimo tempo. Isso é salientar.
Deixar só aqui as minhas notas. Achei um desastre a exibição dos três de trás do Real Madrid. Apesar de não ser novidade de Zidane, não sei porquê, talvez também pelo Chelsea jogar daquela forma tão móvel na frente, não há ali posições fixas, sobretudo o Havertz, o Mason Mount, o Ziyech, são mais do que o Werner, são jogadores que não se deixam prever, e o Real Madrid foi um desastre a defender a equipa, sobretudo na segunda mão, e acho que por isso também o Chelsea fez por merecer passar, e muito mérito do Tuchel. E depois tinha também essa nota sobre o Chelsea City, é que as equipas conhecem-se tão bem que poderá dar um espetáculo mais tático do que propriamente uma final super aberta. Mas vamos esperar para ver se está quase a chegar. Uma nota sobre isto é que no dia em que estamos a gravar não há certeza se isto vai novamente acontecer em Istambul, não é? Isto está aqui um pouco um tema um pouco sensível, porque já o ano passado Istambul preferiu não organizar a final por não haver retorno económico. Este ano, duas equipas do Reino Unido que fechou as fronteiras no que diz respeito ao Covid, considera a Turquia e Istambul um país de perigo para quem volta depois, ou seja, terá que se cumprir quarentena. Portanto, há aqui um imbróglio que a UEFA estará por decidir. Vamos ver se nas próximas horas sai uma decisão ou não, por isso se sair desatualizará este podcast. De qualquer forma, é um assunto que merece comentário. Fala-se, inclusive, que o Porto pode ser uma solução para se jogar esta final. Vocês acham que isto é um bocadinho de pressão também por parte de Boris Johnson para tentar levar a final para a Inglaterra, para o Wembley, ou é só uma questão política que vai atrapalhar esta final?
Fica difícil para quem... Fica difícil para quem está há 2 anos a querer ir a Istambul, portanto, mais uma vez, vai ter que adiar essa viagem até à Turquia. Creio que tem que ver, sobretudo, com esta gestão das ondas da pandemia e Portugal, nesta fase, volta a estar...
A Turquia fechou-se cerca de Exatamente. 2 semanas, houve lockdown total, não é?
Portugal volta a estar, nesta altura do ano, em situação muito favorável em comparação com a maior parte dos países da Europa. Boris Johnson, acredito, fez aquilo que a generalidade dos países pensam fazer para gerir a situação, tal como Portugal também teve fechado até há bem pouco tempo. Agora, deixava a data quente nas mãos da UEFA, porque o natural seria, afinal, ser a Inglaterra, já que estamos a falar de duas equipas inglesas. Mas isso seria sempre lido como a decisão de Boris Johnson condicionou para que a final seja em casa.
E Boris Johnson, dentro dessa leitura, em menos de um mês, como o homem mais poderoso do futebol internacional, né? Que reverteu uma Superliga.
Exatamente.
Revertia mais uma final da Champions. Mas o que está aqui em causa, desculpa, Luís, para não te interromper, o que está aqui em causa também é muito... muito político, porque a Turquia o ano passado fez pressão para não se jogar lá a final, porque não havia haver qualquer retorno económico. Este ano há a abertura do estádio para haver público, precisamente para tentar haver aqui algum retorno económico, mas de repente as fronteiras fecham-se, volta a não a pairar o facto de não poder jogar-se na Turquia, ou de haver essa possibilidade, e a Turquia ficava aqui 2 anos consecutivos prejudicada, e deverá haver uma grande pressão também para que isso não aconteça.
Sim, ficava a arder outra vez. E creio que até no momento em que estamos a aproximar-nos do Euro 2020, jogado em 2021, a capacidade de se organizar uma espécie de viagens em bolha vai ter que existir, e por isso a UEFA poderá, de alguma forma, permitir que isso aconteça. Sendo que também, como é o último jogo da temporada, pode de alguma maneira diluir o efeito dessa quarentena, porque os jogadores vão se dividir entre diversas bolhas, digamos assim, com as suas seleções, e portanto não tem o mesmo impacto do que se fosse um jogo a meio da competição. Agora, no meio disto tudo, Portugal volta a ficar numa posição muito favorável para receber a competição. Veremos se nos calhará essa sorte para agora também premiar o Porto, que tinha ficado sem a Supertaça Europeia e agora merecia haver antecipada também aqui uma final europeia no seu estádio do Dragão.
Há uma questão que me parece relevante, é perceber se Istambul adia novamente essa final ou se Istambul ficaria sem a final, e penso que isto também pode pesar um pouco na decisão da UEFA.
Havia aqui uma forma de resolver, que era trocar com o Wembley, porque o Wembley será na próxima temporada, a final da Champions será em Wembley, portanto poderia haver aqui um ajuste direto. Sim. E trocava-se as datas e resolvia-se, pelo menos para já, essa questão.
Agora, do ponto de vista desportivo, unicamente, só há vantagens em jogar sem Wembley. Sim. Por exemplo. Mais público, mais segurança para os adeptos, mais conforto para os jogadores e para os staffs, etc. Portanto, de um ponto de vista desportivo, simplesmente, a decisão parece óbvia. Agora há outras coisas que pesam, como vocês também destacaram.
E depois também há a questão de Portugal ser visto aqui quase como favorecido pela UEFA, e isso pode criar também alguns desconfortos. Não se sabe bem, mas a nível político também seria algo estranho jogar-se duas finais seguidas em Portugal, se bem que para nós seria fantástico, não é? Oscar, qual é que é a tua visão sobre este imbróglio, mais uma vez, um imbróglio à volta das finais da Champions?
Sim, aqui é concordar com tudo o que disseram. Portanto, a nível lógico seria oferecer a final ao Wembley e depois para o ano em Istambul. Agora o Porto aparece nessa rota também, dado o sucesso que foi a organização da final a 8 em Lisboa. Portanto, dentro desse requisito poderá ser, sem dúvida, uma vantagem para o nosso país receber, e seria, sem dúvida, um privilégio poder estar perto desses grandes craques. E agora, no meu entender, acho que isso a nível do jogo em si não vai alterar, independentemente do palco. Agora, teria toda a lógica, se não for em Istambul, em ser em Wembley.
Vamos ver o que é que se decide nas próximas horas. Estamos a comentar isto, obviamente, sem ainda conhecer a decisão da UEFA, mas já se percebeu por este fórum que provavelmente é o mais consensual mudar-se novamente a final. Agora estamos é muito pouco tempo para isso fazer, portanto terá que ser muito rápida a decisão da UEFA. Passamos então da Champions League, que será no dia 29 de maio, e pode ver aqui na Eleven com uma emissão especial. Vamos ver se de Istambul, se de outra cidade. A verdade é que estaremos lá presentes, como sempre estivemos nas últimas duas finais da Champions, com emissões especiais. Passando para as ligas e também com emissões especiais para acompanhar as decisões nos próximos dois fins de semana, sendo que na La Liga faltam três jornadas, uma será jogada enquanto decorre esta semana, enquanto ouve este podcast. Começamos talvez pela que está já decidida, a Bundesliga. Luís, tu querias pegar neste tema. Bayern com 10 pontos de avanço, é já campeão, foi campeão no sofá, de resto não precisou sequer de jogar porque viu os resultados serem favoráveis. Agora a luta está aqui, é no acesso à Champions League, e que luta que está para aqui, não é?
Sim, por acaso ainda há várias lutas que estão em aberto e creio que são interessantes, muito interessantes, para continuar a acompanhar as duas finais jornadas da Bundesliga. No caso do Bayern, justiça aos campeões, é uma equipa que volta a ser melhor do que as outras, e pode-se dizer que na Bundesliga, se algo falta, é de facto haver um conjunto que cresça para se aproximar do nível do Bayern Munique. Isso não tem acontecido. Olhamos para o segundo classificado, o Leipzig, e percebemos perfeitamente as limitações e as diferenças que existem. Até, curiosamente, creio que o Leipzig vai ficar, ao que tudo indica, no segundo lugar, numa temporada em que, em termos de plantel, parece ter estado mais frágil do que na temporada anterior. Mas este Bayern Munique tem ainda um grande objetivo, que já percebemos, vai perseguir nesse jogo frente ao Gladbach, pela forma como goleou, que é chegar de novo aos 100 golos. Hansi Flick pode fazer aqui algo que é ter dois títulos, e dois títulos com 100 golos marcados. Tem 92, faltam defrontar o Freiburg e o Augsburgo, e por isso aqui um grande objetivo também, muito ajudado por Lewandowski, que está a fazer a sua melhor época de sempre em termos de finalização no campeonato alemão. Para Hansi Flick, este título também é um título de despedida. É uma comissão de serviço muito curta deste técnico à frente do conjunto do Bayern, mas parece-me ser um treinador que rapidamente percebeu que manter-se no Bayern seria manter-se neste ciclo de repetição, e que talvez não seja esse o desafio que ele queira encarar. Por isso vai assumir a seleção e ter aí também uma aventura de alguma forma renovar a seleção germânica a partir do próximo Mundial, já que o europeu ainda será o Joachim Löw. Grandes lutas em aberto para estas duas jornadas, mais um jogo, porque o Hertha de Berlim ainda vai ter que jogar contra o Schalke também a meio desta semana, e poderá nesse jogo de alguma maneira começar a respirar melhor, sendo que é uma das equipas que ainda está na luta pela manutenção. No acesso à Champions, tivemos uma mudança no, nos lugares, nas cadeiras que dão direito aos milhões, o Eintracht Frankfurt a não conseguir superiorizar-se ao Mainz e a ver o Borussia Dortmund, uma grande vitória de 3-2 frente ao Leipzig, a entrar então nos lugares Champions. O Borussia Dortmund, por aquilo que mostrou neste jogo frente ao Leipzig, e também pelo calendário que tem, apesar de defrontar o tal Mainz, que tem roubado pontos às equipas da frente, parece-me nesta fase ser uma equipa que tem tudo para fechar o campeonato até no terceiro lugar, ou seja, fechar o campeonato a garantir aquela qualificação que todos esperávamos, deixando depois para o Wolfsburgo e a Eintracht Frankfurt o lugar que sobra. O Wolfsburgo fez 60 pontos até esta antepenúltima jornada, agora vai jogar contra o Leipzig. Veremos, esse jogo contra o Leipzig pode ser decisivo também para a equipa do Wolfsburgo, sendo que ainda vai haver uma final da Taça da Alemanha também a meio do caminho, ou seja, na quinta-feira, Leipzig e Dortmund jogam para a taça. Outras lutas que estão em aberto: o sétimo lugar, que dará ainda acesso à Conference League, e nessa corrida, Mönchengladbach, que foi agora empurrado esmagado pelo Bayern Munique, tem 46 pontos com o Union Berlin. Seria espetacular para quem conhece a história do Union Berlin poder ver essa equipa a estrear-se numa Conference League. E até perdoem-me aqui os adeptos do Mönchengladbach, mas eu diria que a Conference League foi exatamente feita para termos equipas como o Union Berlin e Paços de Ferreira, e o Granada ou o Betis a poder lutar por títulos europeus, e portanto espero bem que o União Berlim consiga entrar aí nessa corrida, sendo que ainda há o Freiburg
É a
e o Stuttgart.
Superliga invertida.
É, exatamente, exatamente. Portanto, creio que seria delicioso podermos ver essas equipas a jogar na Europa, lembrando os tempos da Taça Intertoto, que muitas vezes permitiram este tipo de confrontos. E eu acho que um dos pontos apetecíveis dessa prova vai ser exatamente este. A luta pela manutenção, com o Schalke já condenado, mas ainda envolvido num conjunto de jogos que podem ajudar a decidir. Há um Colónia com 29 pontos, com uma equipa que parece estar com o pé mais para a cova, mas ainda assim vais receber o Schalke na última jornada, e isso pode trazermos aqui uma reviravolta nessa jornada final. Há um Bielefeld com 31 pontos, que neste momento está em lugar de playoff, e que tem um calendário com Hoffenheim e com Stuttgart que pode não ser fácil, e o Arminia não está a ser propriamente uma equipa com grande capacidade para somar pontos. E depois Hertha, Werder Bremen, Augsburgo e o Mainz. Esse o Mainz já está quase a respirar, mas joga contra Dortmund e Wolfsburgo, e por isso poderá ter ficado por aqui a sua capacidade de fazer pontos. Vão ser duas jornadas a fazer contas de somar e de subtrair. Eu andei aqui assim a tentar simular alguns resultados, e más notícias para quem gosta do Werder Bremen. O Werder Bremen joga contra um Augsburgo, que está também nesta luta pela manutenção, fora. E depois joga contra o Borussia de Mönchengladbach, que está na tal luta pelo lugar europeu, e por isso podem haver mais notícias para a equipa do Werder Bremen. Mas veremos, vai valer a pena estar nos dois próximos fins de semana a acompanhar minuto a minuto todos estes encontros, porque apesar de já termos campeão, quem gosta de golos que veja os jogos do Bayern que faltam, porque eles vão marcar muitos, de certeza, há aqui muita, muita corrida ainda por fazer.
E Oscar e Tomás, aqui as vossas notas sobre a Bundesliga. Há aqui uma má notícia para André Silva, ou não? É que a Champions esteve quase na mão este tempo todo e de repente começa a escapar por entre os dedos.
Claramente. E aqui parece-me relevante, mais uma vez, destacar o tal anúncio precoce das mudanças de treinadores. É que o Frankfurt, depois do anúncio da saída de Adi Hütter para o Gladbach, vem em queda livre. A equipa não melhorou, pelo contrário. Não sei se há uma espécie de quebra de confiança com o treinador, se a mensagem já não passa, se os jogadores encaram isso como um fim de ciclo. A verdade é que também aconteceu no caso do Gladbach, depois do anúncio da saída de Marco Rose. A equipa teve 7 derrotas consecutivas e aí também perdeu muito do comboio da Europa. E a verdade é que o Eintracht Frankfurt, que a certa altura parecia bastante seguro rumo à Liga dos Campeões, nesta altura 7 pontos em jogos proibidos, até porque o Dortmund vem e retoma nas últimas partidas, e nesta altura a tendência até se calhar indica que o Eintracht Frankfurt pode mesmo ficar fora da luta pela Champions. Portanto, é bastante curioso, é bastante interessante essa mentalidade alemã, de muita transparência, anúncios quase em tempo real quando os negócios são feitos, mas em termos de benefícios, não sei se há assim tantos. Desportivos, claro.
Sim, eu concordo. Tendo a concordar, apesar de admirar esta postura, nunca percebi a quem é que beneficia, mas se calhar nós é que não estamos a ver bem as coisas. A verdade é que em termos desportivos é isto que o Tomás acabou de nos relatar, né? As coisas não correram bem para quem anunciou a saída dos treinadores.
Eu acho que beneficia claramente aqui o Bayern, portanto o Bayern consegue mais uma vez vencer e, como estava a falar há pouco, quando entrou em campo já tinham o nono título, portanto, aquelas camisolas, aqueles bonés que foram todos para Mainz, tiveram que, juntamente com o champanhe, tiveram que viajar de regresso a casa, e quando entraram em campo...
Os bonés não se estragam, agora o champanhe aquece.
Mas aqui destacar principalmente uma equipa, porque se tapássemos o resultado e não soubéssemos que já estavam com o título no bolso, apesar de no futebol não haver calções com bolsos, diríamos que era impossível, porque eles são famintos, estão sempre à procura de mais. Eu fiz este desafio ao Alexandre Afonso enquanto estávamos a comentar, como é que se diz 9 vezes campeão, não sei se os meus colegas sabem.
Bayern.
Sempre tu disseste.
Portanto, é minha campeão, e portanto...
Ah, pensei que ias dizer em alemão. Eu não sabia dizer em alemão.
Não,
ah, ok.
Não, alemão é fácil, como disseste, é Bayern. E portanto, e nessa luta frente ao Gladbach, portanto, registar que temos um português também campeão já, Tiago Dantas, e portanto, falar de uma equipa que consegue limpar toda a concorrência. Portanto, está muito perto de, na pole position já para a próxima época, arrancar na frente, independentemente do que aconteça nesta reta final. Agora, como o Luís falou e o Tomás também, há muito ainda para ver nesta série. Agora, sabendo como é que termina o título, as outras lutas são muito intensas e com muita qualidade, mas é incrível ver aquela equipa do Bayern a atacar, e principalmente na transição defensiva, porque foi uma equipa que este ano sofreu muitos mais golos do que tinha acontecido nas últimas duas décadas, mas consegue com toda essa força ofensiva acabar por derrotar e limpar toda a concorrência.
Ainda só dando aqui um passo atrás sobre o tema das mudanças precoces de treinadores, as estruturas do futebol alemão, se calhar não vem nenhum problema disso, porque as estruturas são todas alemãs e a mentalidade é toda alemã. Esquecem-se que estão a lidar com jogadores que são portugueses, são brasileiros, são sul-americanos, são italianos. Isso, quando os jogadores tem outras mentalidades e outras filosofias, acaba por não ser entendido da mesma forma. Mas, de qualquer forma, a admiração total pelas organizações alemãs. Ainda não percebi bem, foi estes timings. Mas um dia, quem sabe, poderemos perguntar a um desses dirigentes ou até ter essa explicação. Passando para a Liga, Tomás, é o teu tema. Estamos prestes a assistir à história ou achas que isto ainda vai revirar e vamos voltar aos do costume?
Não, acho que o Lille está mesmo muito perto, ainda por cima com o empate de ontem do PSG, e a acontecer será um dos feitos mais improváveis e mais meritórios do futebol nos últimos anos, claramente. Porque este PSG, apesar de ter tido claramente um ano menos, muito por culpa da Covid, muito por culpa de ter começado o ano a meio gás devido à final da Liga dos Campeões, mas a regularidade do Lille é excepcional. Aliás, já é praticamente um título chegar a esta fase da temporada, esta fase do campeonato, estando em primeiro, à frente do PSG e com o favoritismo para o título. Há muito mérito do Luís Campos, convém não esquecer, apesar de já não estar no clube, na construção do plantel, no método que implementou no Lille, em termos de valorização de ativos, em termos de perfil de ataque ao mercado. Por exemplo, Gabriel saiu para o Arsenal por muitos milhões, entrou o Botman, que já está muito valorizado e provavelmente também é um jogador que não vai ficar muito tempo. Há uma preferência pelo mercado belga, daí vieram Osimhen e Jonathan David, por exemplo. Há uma forte influência portuguesa, mas também turca, Çelik, Yazic e, sobretudo, Burak Elmas. Esta é talvez a contratação do ano na Liga Francesa, porque é um jogador que está com 35 anos, nunca tinha atuado numa liga de topo fora da Turquia, entenda-se, e de repente começa a marcar golos, começa a vencer jogos para o Lille. Esta equipa que fez de campeã, ou quase campeã, precisamente nos jogos grandes, porque ao contrário do PSG, que escorregou muitas vezes contra equipas mais pequenas, este Lille também escorregou, só que depois compensou nos jogos grandes. Empatou fora no Mónaco, nesta segunda volta, venceu o Lyon, venceu o PSG, e é de facto uma equipa muito consistente, muito pragmática, que raramente sofre do ponto de vista defensivo, é a defesa menos batida também, e depois tem um ataque vertical, capaz de explorar as transições rápidas também. Há uma ideia de jogo muito clara com o Galtier, um trabalho de continuidade e que pode ter claramente aqui um desfecho incrível.
Os plantéis estão avaliados, sem ter aqui presente os orçamentos iniciais das equipas, mas estamos a falar de nem 300 milhões de euros o plantel do Lille, 297, contra 828 milhões de avaliação dos jogadores do Paris Saint-Germain. Portanto, aqui, e se já há dois anos, quando ficaram em segundo lugar, o PSG, aliás, o Lille, o José Fonte disse-nos em entrevista que para eles tinha sido ir à Champions League e ficar em segundo lugar tinha sido ser campeão, ou quase como ser campeão francês, porque o PSG estava noutra esfera. O que é que significará este ano, Luís?
Sim, sem dúvida nenhuma. E aquilo que o Lille faz é colocar em causa a forma como nós avaliamos a construção de um plantel e a forma como se aborda uma temporada. E eu creio que no caso francês, a existência do Paris Saint-Germain tem levado a que muitas equipas, de alguma forma, se preparem de uma maneira talvez não tão convencional para as temporadas, percebendo exatamente a oportunidade que lhes é aberta pela existência de um clube que é tão grande no contexto do país, que acaba até por, vamos dizer, em alguns momentos não se importar tanto com aquilo que acontece na Liga. A verdade é que este Paris Saint-Germain foi sempre um Paris Saint-Germain muito inconstante, a troca de treinador acabou por comprovar isso mesmo, mas desde o início da temporada, mesmo na forma como os jogadores dentro do plantel trouxeram consigo problemas, dúvidas sobre se renovava ou não, sobre quem ficava, quem não ficava, um Paris Saint-Germain que, apesar de ter todo este potencial muito virado para o futuro, é um clube que nunca deixou e que nunca fechou claramente a porta a hipótese de Cristiano Ronaldo vir, Messi vir, ou seja, é uma equipa que esta temporada cometeu uma série de erros, quase até naquela gestão emocional, que colocaram muito em causa a consistência para abordar este desafio. E o Lille vai em sentido contrário. Teres um jogador como José Fonte no plantel, que Luís Campos, antes de sair, assumiu claramente que era um jogador que vinha para potenciar a forma de outros jogadores poderem ir aparecendo no plantel. Fazeres uma contratação como Burak Yılmaz, que em termos, ou seja, a avaliação que nós fazemos de Burak Yılmaz no ano da contratação é um jogador veterano, um jogador até de alguma forma problemático, que vinha para ali.
Para compor plantel.
Para compor plantel, mas nem sequer estávamos muito seguros de que poderia ser um suplente que agregasse esse valor, e a verdade transformou-se no ponta de lança de referência da equipa, uma referência também de balneário, um jogador que reconhecido, quer por Celis, quer por Yazici, os outros dois turcos do plantel, que a eles próprios acabou por potenciar muito e fomentar muito a sua confiança e a sua autoestima e a sua pertença à equipa.
Parece seja, haver esse cuidado com vários, né? O próprio Renato foi colocado ali precisamente para ter esse...
Há critério.
Esse tutor, José Fonte. O José Fonte, depois, quem os segue fora, até nas redes sociais, percebe que o José Fonte acolhe bastante e acolheu no início o Renato quase como família.
Exatamente. Para o Benjamin André, que também é outro jogador com toda essa experiência, e depois de um treinador, o Galtier, que foi sempre um treinador, ao longo de toda a sua carreira, se calhar muito subestimado, no sentido de parecia... Não é propriamente um treinador de estilo muito exuberante em termos de jogo, mas é uma carreira que está marcada por sucesso a nível daquilo que são os objetivos. No Saint-Étienne foi um treinador constantemente a pôr a equipa na Europa e agora, aproximando o Lille da possibilidade de ser campeão, comprova que esta montagem do puzzle sem as peças muito evidentes pode realmente resultar. E eu acho que essa é a maior lição que podemos todos tirar, e o Paris Saint-Germain vai ter que atirar porque está a sofrer na pele, numa época em que, lá está, não conseguiu o objetivo europeu que falámos há pouco e agora corre claramente o risco de também não conseguir aquilo que tinha como garantido, que era ganhar o título francês.
E tu falavas de ser o caso contrário, o Lille ser o caso contrário do PSG, até porque no PSG parece não faltar dinheiro, no sentido em que se fala na contratação do Messi, do Cristiano, da renovação do Neymar, não há de ter sido para baixar o salário, com certeza, renovou esta semana mesmo. Apesar de ter adiado aqui um pouco a questão até à última, e o Lille, pelo contrário, é uma equipa que pertence a uma pessoa que faliu, não é? Que se vai embora, vai deixar a equipa, ou já deixou até, não sei bem como é que está esse negócio, mas
deixou. Já houve uma mudança de dono, sim.
E abanou ali um bocadinho a estrutura, porque o investimento que estava a ser feito, foi no fundo o projeto levou ali uma pausa, E esse investimento ruiu. Portanto, a equipa teve também, podia ter passado aqui para um lado mais moribundo e acabou por se organizar e continuar a render sem passar esse stress empresarial para a equipa, que muitas vezes acontece. Quando se muda a gestão, muda também o paradigma e mudam os rendimentos da equipa. Cristóvão, Botelho. Inclusive até podemos olhar para a tabela classificativa da Liga. Neste momento, nesta semana, temos Lille com 79, PSG com 76 e Mónaco com 74. Inclusive podemos criar aqui o cenário catastrófico do PSG entrar aqui numa depressão de fim de época e perder o acesso direto à Champions.
Isso aí não aposto contra isso. Vou aqui destacar, assim, só sublinhar o que quer o Luís, quer o Tomás disseram, e também com a tua deixa, que o Lille venceu e convenceu em casa do Lens. Portanto, convém não pôr de parte esta equipa do Lens, que é uma equipa de grande qualidade, uma das revelações dos canais Eleven desta época, e que na semana passada dificultou essa vitória do Paris Saint-Germain na capital. E, portanto, limparam esse adversário com muita, muita qualidade. Já a equipa do Paris Saint-Germain, também pegando naquilo que também já falámos da Champions, o facto de Mbappé estar na bancada, ou seja, Mbappé assistiu da bancada do jogo com o Manchester City, ontem em casa do Rennes esteve lá só a bater palmas, mas teve poucos momentos para bater palmas, e portanto, mais do que olhar para esse futuro, e portanto o Lille neste momento depende apenas de si, e essa vitória frente ao Lyon é sem dúvida uma das melhores imagens daquilo que é a Ligue 1, porque nesse jogo o Lille chegou a estar em quarto lugar, e com essa reviravolta na segunda parte, acaba por sair na liderança, e esse espírito agregador de uma verdadeira equipa, que temos falado aqui ao longo da época, acaba por vir ao de cima de uma equipa que defende bem, mas principalmente a destacar essas declarações de Galtier, porque ele antes desse jogo disse que o Paris Saint-Germain vai ganhar os três jogos, e portanto para serem campeões eles não podem facilitar. E portanto foi isso que aconteceu por parte da equipa do Lille, já no sentido inverso, a equipa do Paris Saint-Germain facilitou e de maneira frente ao Rennes, ainda estavam a lamber as feridas.
Mas Oscar, não fujas da batata quente, isso nós já sabemos, não. São factos. Eu quero apostar, quem é que vai ser campeão?
Aposto que o Lille vai ser campeão, E o que eu disse é que o Paris Saint-Germain não perde esse segundo lugar. E portanto, e aqui destacar, e portanto já que estamos numa de apostas, vou já dar aqui um nome para apostarem no futuro, que é o menino que se estreou ontem, a titular no Rennes, que se escreve de maneira muito complicada. Pois é, que é muito complicado dizer. O António Botelho esteve a treinar o nome, eu estive a observá-lo, e portanto, o nome desse menino é Ogukuchu, portanto, é, faz lembrar uma palavra passe de Wi-Fi, e é importante referir que ele tem apenas 17 anos, feitos no dia 26 de março, estreou-se com um minuto a 25 de abril, e ontem foi titular porque não estava Camavinga. E, portanto, Camavinga já tem aqui um sucessor de Ogukuchu, mas o seu, ainda pensámos chamá-lo pelo primeiro nome, só que o seu primeiro nome é Chimuania, e, portanto, é um nome a acompanhar na Liga dos Talentos e da equipa do Rennes, que acaba por também estar na luta por esses lugares europeus. E, portanto, o Lille, neste momento posso dizer, portanto, se o Lille não for campeão, é o Lille que perde o título e não o Paris Saint-Germain que o ganha.
E já agora falaste na segurança defensiva
diz
do
lá,
Lille.
Desculpa lá, diz lá o nome outra vez, Oscar.
O Ogukuchu. Nós estivemos a ouvi-lo no Forvo e tudo.
Eu acho que é ao contrário. Acho que é o contrário. Acho que é o Ogukuchu.
Ogukuchu. Fica para. Ele tem lá a Leslie pelo meio, mas Chimuania, e portanto é um nome muito difícil de fixar. É, mas é um nome difícil de dizer, mas é fácil de fixar, até porque tem uma imponência física incrível.
Não, só para fechar esta parte do Lille, e a propósito dessa segurança defensiva, Mike Maignan tem sido mesmo uma das figuras da equipa e deve ir para o Milan por cerca de 15 milhões, o que para um guarda-redes também é um valor bastante simpático e que demonstra a tal coerência e o valor de mercado que o Lille também consegue fazer.
Mike Maignan, que parece que não gosta de treinar no frio, uma vez ouvi o treinador de guarda-redes do Lille, que agora, ou pertencia à equipa de José Mourinho, não sei se vai com ele para a Roma ou não, a dizer que tinha muita dificuldade de levar o Mike Maignan a treinar quando em Lille faz aqueles dias de neve. Se calhar Milão é uma cidade um bocadinho mais quente, mas é um guarda-redes com qualidade e que está a fazer também ele um grande trabalho no Lille. Passamos então à La Liga, que nesta jornada 35 é aquela jornada de cartaz que tu pões à porta da tua padaria para levarem o produto de qualidade, o melhor bolo, e depois saiu uma miniatura, não é? Saiu um empate entre Barcelona e Atlético de Madrid e saiu um empate entre Real Madrid e Sevilha, um jogo com alguma polémica, portanto ninguém se adiantou a ninguém. Se calhar o que saiu daqui, e peço aqui a vossa opinião, é que o Barcelona passou se calhar de maior candidato há duas jornadas ou três atrás a ganhar esta La Liga para uma posição um bocadinho menos favorável, sendo que o Sevilha não aproveitou também que um duelo que tinha muito importante para tentar misturar-se aqui no meio, fica já a 6 pontos da liderança, já fica muito complicado, portanto apostaria aqui numa luta a 3, tirando o Sevilha, que vai ser muito mais difícil, mas o Barça passou para que lugar do vosso ranking de favoritos? Não sei quem quer agarrar aqui, senão vou ter que tirar um
assalto. Posso começar eu. Acho que o Barça, nesta altura, perdeu claramente a principal oportunidade. Porque agora não depende apenas de uma equipa, depende de duas. Porque o Real Madrid, estando em igualdade pontual, também acaba por ter vantagem. Ou seja, o Barça só será campeão se ficar isolado na liderança. Ao contrário do Real Madrid, por exemplo, mesmo em comparação com o Atlético, o Barça não tem vantagem. E esse é logo o primeiro ponto de insuficiência da equipa de Koeman. Acaba a Liga sem vencer um único clássico. Mesmo assim, chega aqui podendo ser campeão, ou seja, é uma La Liga que no topo acaba por estar um pouco nivelada por baixo, de certa forma. O que fica desta jornada, essencialmente, é a incapacidade, quer do Real Madrid, quer do Barcelona, para se superiorizarem. Podiam ambas as equipas passar para o primeiro lugar quando entraram em campo, mas o Barcelona fez um jogo, diria para esquecer, claramente inoperante do ponto de vista ofensivo, com muitos problemas defensivos. A equipa que esteve mais perto de vencer foi até o Atlético. Simeone adotou mesmo este sistema com 3 centrais e depois 2 alas. Carrasco até acabou por se soltar no ataque com a saída de Lemar por lesão. Acaba por ser um Atlético muito mais personalizado, muito mais consciente daquilo que queria fazer. Hermoso fez um jogaço, talvez um dos melhores, ou mesmo o melhor em campo. E o Barça acabou por perder a pouca organização que ainda tinha na construção com a saída de Busquets, com aquele choque de cabeças. A partir daí o Barça foi sempre uma equipa exclusivamente dependente de Messi, sem conseguir entrar na zona de criação. Poucas ocasiões criou ao longo do jogo que não fossem por iniciativa individual do argentino, e é pouco. Depois, para agravar isto tudo, Koeman mais uma vez muito incapaz de mexer a partir do banco e acrescentar qualidade à equipa. Foi com o sistema até ao fim, mas nunca conseguiu dar soluções a partir do banco. E isto acaba por ser muito pesado para o Barcelona, que neste tipo de jogos acusa claramente mais os problemas.
Passou para que lugar do teu ranking, Oscar?
aqui neste momento acaba por ser dois empates em que o Atlético acaba por ser o grande vencedor. E portanto, olhando para aquilo que falta, portanto, o Barcelona tem que jogar em casa do Levante, em casa do Eibar, e recebe o Celta. E portanto, naturalmente, o Barcelona desperdiçou aqui um championship point caseiro. E portanto, neste momento o Atlético de Madrid volta a sair vivo, quando já tantas vezes foi anunciado esse mesmo funeral da equipa de Diego Simeone. E portanto, agora acredito que o Barcelona, no meu entender, acreditaria que se tivesse que apostar, portanto, que eu queria o Atlético de Madrid a vencer a Liga, o Barcelona em segundo lugar, porque nota-se claramente que o Real Madrid está muito espremido, e tal como aconteceu em Stamford Bridge, a equipa do Real Madrid esteve ligada ao resultado, mas esteve sempre muito distante do jogo, e portanto a equipa do Zinedine Zidane tem muita dificuldade, nota-se que faltam peças, é no meu entender, talvez de todos aqueles que na janela de transferências terá que se reforçar mais e melhor. A equipa do Barcelona, como falámos, foi ao longo da época, teve sempre um crescendo, nomeadamente no ano civil 2021, mas desperdiçou aqui uma oportunidade enorme, e todo o mérito aqui a Diego Simeone, com a estratégia que definiu, acaba por estancar muito daquilo que era o virtuosismo catalão, e acaba por conseguir também, dentro dessas notas que o Tomás fez, porque normalmente costuma-se dizer que os campeonatos se decidem com as equipas mais pequenas, mas acredito que o Barcelona não chega ao título devido ao facto de não ter conseguido vencer nenhum desses clássicos.
Luís, o Atlético aguentou-se na corda bamba depois desta jornada, e faltando 3 obviamente para o fim, passa a ser o favorito?
Sim, pese esse dado do Barcelona não ter ganho em nenhum dos jogos frente às equipas grandes na presente temporada. Mas eu creio que o título escapa ao Barcelona no jogo contra o Granada, quando depois de uma primeira parte em que dominou por completo, estava a ganhar por 1-0 ao intervalo, e na segunda parte deixa-se surpreender pelo Granada, e ao perder esse jogo em casa acaba por ir para o confronto frente ao Atlético sem a vantagem pontual que poderia ter alcançado. E o Atlético, a ser primeiro na chegada à Camp Nou, tem o terreno completamente favorável. Eu diria que Diego Simeone e o Barcelona, o Atlético e o Barcelona, podiam ter sido ultrapassados na curva pelo Real Madrid, mas para Simeone só valia realmente pensar naquilo que era o confronto que estava a ter naquele momento. Ele quis só jogar em Barcelona. E ao jogar só em Barcelona, consegue o empate que lhe garante o primeiro lugar, e aproveita depois o facto do Real Madrid também ter sido incapaz de vencer o seu encontro. Eu diria que num ano em que quer Barcelona, quer Real Madrid tiveram tantos problemas, que se fossem campeões íamos sempre ficar com aquela sensação de que eram campeões, apesar das imensas fragilidades que tinham apresentado, é um ano em que vai ficar bem o título ao Atlético de Madrid, conseguindo garantir esta vantagem. Real Sociedad, Osasuna e Valladolid são 3 jogos que acredito que a equipa de Simeone vá poder superar, e por isso vejo como, não só como favorito, mas como um campeão a quem assenta bem esse título. Para a equipa do Barcelona, uma grande desilusão, porque foi sem dúvida nenhuma a equipa que recuperou de um ponto mais baixo onde esteve esta temporada para ter tudo na mão para ser campeã, não conseguiu aproveitar, e o Real Madrid vê colocado em causa aquela sua verdade de que, aconteça o que acontecer, o Real Madrid é sempre capaz de chegar a algum lado. Este ano, as fragilidades eram mesmo tantas que não deu para ir à final da Champions, e não vai dar para garantir um título que também esteve ali assim à mão de semear. É um campeonato, uma Liga Espanhola que talvez tenha perdido aqui um pouco de brilho, na forma como mesmo todas estas equipas evidenciaram, se calhar, de forma mais clara, os seus problemas do que as suas qualidades, mas acaba também por ser um campeonato espanhol com uma corrida de sprint final, como creio que raramente vimos, e por isso a ter aqui assim um lado de sol e sombra que acaba por nos dar gozo também ir acompanhando.
E se isso acontecer, se o Atlético for campeão, só mesmo o Bayern é um campeão normal. Temos, sim, o Atlético em Espanha, o Lille, sim, em França. Depois há outras ligas, por exemplo, na Escócia o Rangers também campeão, a Itália o Inter, também o Sporting está muito perto. É um ano diferente no futebol europeu.
Um ano... É mesmo a pandemia, eu diria, atingiu salutar. Os habituais campeões.
Sim, eu diria que é um ano salutar para voltarmos a ter um futebol competitivo e um futebol que também reforça aqui um pouco a competitividade dos que estavam afastados há algum tempo.
Sim, só acrescentar o facto dele, no meu entender, ser a ausência dos adeptos, que tem muita influência em muitos dos jogos, porque se calhar... Se tivéssemos adeptos nas bancadas, se calhar estaríamos a falar de outro tipo de resultados de todas as ligas que acabámos de abordar.
Sim, e havia essa possibilidade, por exemplo, de na La Liga, que estamos a falar agora, haver público nas últimas duas jornadas. Eu estou aqui a tentar confirmar se isso vai realmente acontecer, mas há essa possibilidade, e o que seria ótimo para o espetáculo destas claro. Últimas jornadas, que não é só para o título, porque quem gosta de uma boa luta, se olhar aqui para o fundo da tabela, na La Liga, a luta pela manutenção está inacreditável. Ou seja, o último lugar, Eibar, 29 pontos, penúltimo, Elche, com 30, o Huesca, antepenúltimo, com 30, estas três estão em zona de descida. Mas quem está acima da linha d'água é o Valladolid, que tem 31, o Alavés tem 32 e o Retafe tem 34. Depois vem Levante e Valência com 39, já um pouco longe desta luta. Mas a luta pela manutenção também será muito, muito interessante. Portanto, fiquem atentos aqui à Eleven, porque estas últimas jornadas serão de tirar a respiração, não só em Espanha, mas também em França, e na Alemanha, por razões diferentes que não a do título. E eu começo já por me adiantar aqui no, na nossa última rúbrica, que é aqui o nosso TV Guia, para dizer que nesta La Liga vamos ter uma emissão especial no próximo fim de semana e no seguinte, nas últimas duas jornadas, com o nosso habitual super feed de jogos, onde na Eleven 1, com o estúdio a acompanhar, vamos ter um salto a cada estádio dos 10 jogos da La Liga para acompanhar todas as decisões. Vai poder ver todos os golos da La Liga em direto e em tempo real no canal da Eleven, para acompanhar todas estas lutas, não só pela descida, mas sobretudo pelo título espanhol. E portanto, contamos convosco também para participar na habitual hashtag La Liga Eleven, e para participar também neste momento de quase de rádio. E então abro as vossas sugestões aqui para o nosso público. Óscar, tu que gostas tanto desta rúbrica, és o grande entusiasta deste momento, começas tu.
Tem de destacar que essa emissão faz com que os nossos telespectadores não tenham que gastar pilhas do comando, não é? Portanto, mudam de canal no mesmo. E portanto vou pegar aqui na noite de dia 20, portanto vou fazer aqui uma pequena batota. Portanto, vou pegar aqui em dois jogos, até porque não pegaste em nenhum, portanto vou pegar em dois. Portanto, às 7:30 temos o Leipzig-Wolfsburg e logo a seguir o Mónaco-Rennes. Portanto, dois grandes jogos para acompanhar.
Boa.
Eu vou para o Lille-Saint-Étienne, porque pode haver campeão em França. E não podemos esquecer este jogo, Lille-Saint-Étienne, um Saint-Étienne que garantiu matematicamente a manutenção. Isso pode até facilitar, de certa forma, o jogo ao Lille. Galtier, que pode ser campeão, frente ao Saint-Étienne, clube que já trabalhou. Portanto, há motivos para um jogo muito interessante e que pode mesmo ser o jogo do título, em França, claro.
E aproveitar esse gancho para dizer também que haverá emissão especial de pré e pós-jogo dos jogos de Lille e PSG, para acompanhar também uma possível festa. Só não sabemos em que cidade. Luís.
Olha, vou aconselhar um Freiburg-Bayern para contabilizarmos os golos até ao 100 da equipa de Munique, que vai ser um jogo para contar golos, e por isso aconselho esse momento. Para quem gosta de lutas pela manutenção, aconselho o acompanhar do Nantes-Dijon, porque é um encontro de um histórico francês que corre o risco de cair, e tem aqui confronto frente a uma outra equipa que também já está com a corda ao pescoço. Por isso, para segurar essa história na Liga, o Nantes vai ter que ganhar essa partida.
Muito bem, e a Eleven estará aqui para lhe fazer companhia nestes últimos dois fins de semana da temporada, antes da final da Champions League, que vão decidir tudo. E já sabe que pode também entrar nas nossas emissões, através das hashtags, através das mensagens, que cá estaremos para o introduzir também nesta adrenalina das decisões de todas as ligas. Aos três, agradecer-vos esta conversa, desejar-vos uma ótima semana, preparem a voz, vai ser de ter aí o coração nas mãos também para vocês, que vão comentar grande parte dos jogos. Um abraço a todos e até ao próximo episódio.